Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 149. A gente gravando aqui na primeira hora da quarta-feira, dia 8 de julho, e gravando depois de uma 11ª rodada da Série B, que realmente deu uma mexida aí no panorama dos clubes pernambucanos. Náutico e Santa Cruz que se enfrentam no Clássico das Emoções no próximo sábado, jogo no Arruda, e agora com a perspectiva de o Santa Cruz poder diminuir drasticamente a diferença para o rival histórico, uma vez que o Náutico perdeu para a equipe do Mojimirim por 2-1, e o Santa, o Náutico com um jogador a menos, e o Santa também com um jogador a menos, venceu a equipe do CRB por 2-1. Isso fez com que o Náutico terminasse a rodada fora do G4, ocupando a quinta colocação. Então a gente vai debater muito sobre essa rodada da Série B, e além disso, nesse 8 de julho, a gente está comemorando não seria exatamente...
Comemorando foi um verbo.
Seria exatamente o verbo correto, né?
Me lembrou o teu... Como é que tu usava? Qual era o verbo que tu usava pro musical do Cazuza? Exibido. Vai ser exibido no teatro musical do Cazuza.
Vai ter uma festa hoje, né?
Aí, hoje completa, né? Um ano daquele 7-1 entre Brasil e Alemanha. 1-7 entre aquele Brasil e Alemanha no Mineirão, né? Então vamos falar também sobre esse um ano e também vamos falar da repercussão. Deu um barulho danado nas redes sociais, né, Fred?
Cássio causou, né?
Pois é, Cássio que começou o dia bem cedinho, repercutindo...
Eu não.
Repercutindo a entrevista do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que disse para veículos diferentes, de forma diferente, que o Flamengo era o clube mais popular...
De forma diferente não, da mesma forma.
Não, mas de forma diferente, assim, foram frases diferentes, né?
Ah, mas ele repetia um mantra, ele sempre fala, 24 dos 27 estádios.
Então, que em 24 dos 27 estádios, o Flamengo seria o clube mais popular do Brasil. Então vamos repercutir isso tudo aqui com vocês. E lembrando que a turma do Village está se preparando lá para receber você que está querendo curtir aquele fim de semana especial com sua família. Teremos três oportunidades diferentes no mês de julho, começando... Amanhã, nessa quinta-feira, 9 a 12 de julho, 16 a 19 de julho e 23 a 26 de julho. Começa na quinta, vai até o domingo, é uma oficina com o pessoal do Circo da Trindade. Então você vai lá com seu filho, com sua filha, e vai curtir toda a estrutura do Village que você já conhece, melhor estrutura, melhor custo-benefício do litoral sul de Pernambuco, e você vai poder deixar seu filho curtindo uma oficina de circo, de atividades circenses.
Melhor custo-benefício para o adulto. E melhor hotel para as crianças.
Disparado. Isso aí nem se questiona.
Não tem igual. A Vila Brincante é um negócio impressionante. Eu estava até vendo no Instagram do Village. Eles colocaram o barco pirata que tem. É uma estrutura que... Assim, como é uma área... Eu não tenho filho, então é uma área que eu nunca me interessei muito no hotel. Mas ela é estrategicamente colocada...
No caminho para a quadra de
tênis. No caminho da quadra de tênis. Então é impressionante. Extremamente seguro. Telado, cercado.
Com recreadores preparados.
Você vai lá, meu amigo, deixa seu filho. Meu filho, bom dia. Dá um beijinho na testa. E você vai curtir a praia, a piscina, enquanto seu filho está curtindo mais do que você.
Até o almoço, né? Famoso até o almoço.
É, exatamente.
Até o almoço, né?
Você vê o filho, quando acorda, larga ele, pega no almoço, bota uma...
Dá pra você tomar aquela cervejinha tranquilo, peixe, na beira tranquilo. Da piscina, na beira do mar, onde você quiser.
Mas sabe o que é engraçado? Tu vê quem passa ali, não tá só uma pirralhada, não. Tem adulto também. Acho que olhando assim, meu irmão, eu queria ser um pouquinho menor pra tá brincando aí também.
Não, é adolescente fazendo foto. É um lugar realmente especial que Eduardo fez... Só fez qualificar e melhorar e investiu bastante.
E aí é o seguinte, são esses três fins de semana, as três semanas restantes aí de julho, da quinta até o domingo. Vai estar o pessoal lá do Circo da Trindade ministrando essas oficinas lá para o seu filho, para sua filha, para a galera curtir, né?
E é tão legal, César, assim, que é bom para criança. E assim, por exemplo, quem vai que não tem filho nada, também não tem nenhuma espécie de interferência de criança.
É verdade.
Fica... As crianças vão para o mundo e todo mundo fica no outro.
Isso, fica meio que separado por aquele deckzinho, né? Que sai da parte ali de
Lógico que às vezes as crianças na piscina e tudo, mas então, os recreadores são tão instruídos, eles estão sempre focados ali. É um...
Pois é, muito bacana, velho. E assim.
Pode, tem... pode ficar tranquilo, você vai dar na piscina, não vai vir bola na sua cabeça. Não vai vir...
nem os objetos do malabarista.
É. Do circo, né?
É. Do pessoal do circo. Olha, e o mais bacana dessa história, mais bacana não, mas que a estrutura que é o mais bacana. Mas uma coisa que é muito bacana, que você vai entender bem, é que criança até 12 anos não paga. Duas crianças. Você pode levar seus dois filhos, até 12 anos, não paga. Né?
É a frente da frente vezes dois.
E além disso, você sabe que pode contar, sim, com aquele desconto camarada do podcast 45 Minutos, parceria lá com a galera do Village. Você faz a sua reserva no site www.villageportodegalinhas.com.br, coloca o código promocional podcast45, é na hora, 40% de desconto. Vou repetir, é 40% de desconto na sua diária. Então você vai lá, garante a sua vaga e vai curtir tranquilo esse verão com cara de inverno. Inverno mesmo, né?
É, mas lá não chega não.
Chega não.
É, porque a foto que mandaram domingo, meu amigo, não tinha chuva.
Todo
não,
final
viu?
De semana, nossos ouvintes mandam fotos. O céu é azul.
Ou seja, está ao contrário do Santa, porque o Santa está com azar gigante. Quando começa a ficar perto do horário do jogo do Santa Cruz, começa a chover.
Chove, é verdade.
Os últimos jogos do Santa Cruz têm sido assim. E o pior, chove, que é o tempo para chegar no jogo. Durante o jogo, para de chover. Ou seja, é só para atrapalhar a torcida mesmo. É só para atrapalhar a presença. Que, inclusive, é uma coisa que vem acontecendo mesmo. Né?
Vem atrapalhando.
Então é isso aí, galera. Férias é no Village. Pode usar essa hashtag aí nas redes sociais que você vai encontrar... O que a gente vai entender do que a gente está falando em relação a essa estrutura. Galera, olha só. A gente vai começar esse podcast número 149 de uma maneira um pouquinho diferente. Porque João de Andrade Neto, João Grilo, está curtindo aí o restinho de suas férias. Aproveitou mais um indulto. Mas não ficou sem trabalhar, não. Fez questão, ele acompanhou os dois jogos da Série B. Tanto o jogo do Náutico quanto o jogo do Santa Cruz. E mandou um áudio aí pra gente, pra que você possa ouvir também, pra não ficar com tanta saudade das análises do nosso querido João Grilo.
É quase um faroeste caboclo, né?
É quase um faroeste caboclo. Mas segura aí que não, vale a pena.
Faroeste caboclo são 9 minutos de música.
É dois terços disso.
É Infinita Highway, 6 minutos de música.
Então, se liga aí no comentário de João, a análise dele sobre essas duas partidas e já jogando também, falando sobre o encontro entre Náutico e Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico, mais precisamente, do próximo sábado.
Mais precisamente é Náutico e Santa Cruz mesmo.
Ah, é verdade, é Náutico e Santa Cruz.
Você que não gosta de João, adianta aí, 6 minutos. A gente ouve aqui.
Bem, amigos do podcast, dessa vez o induto é um semi-induto, né? Digamos assim, já que eu não estou participando aí com o pessoal, estou gravando esse áudio aqui, ainda estou de férias pelo Super Esporte, então a minha observação é um breve comentário gravado aqui, que eu mandei pro pessoal. Bem, sobre o clássico, né? Assim, já o comentário já vislumbrou no clássico, já que nessa terça-feira foram duas viradas com gostos diferentes para alvirrubros e tricolores. Começando pelo jogo do Náutico, o Náutico teve sua pior partida na Série B disparada, assim. Lembrou o Náutico do Pernambucano em alguns momentos, assim, time sem alma, sem brilho, sem brilho. Um time cansado, um time... A logística desse jogo foi mal feita pela diretoria do Náutico. Não sei se foi pela diretoria do Náutico, o CBF, que paga as passagens, mas enfim, foi mal feito. O Náutico viajou ontem à tarde para jogar na terça-feira à noite. Visivelmente o time cansou, pregou no segundo tempo e perdeu pontos que não se recuperam. São 3 pontos perdidos pelo Mojimirim, o Lanterna não tinha vencido ninguém. Então assim, são 3 pontos que o Náutico perde e perde. Esses 3 pontos perdidos pelo Mojimirim não se recuperam. Então, assim, e como consequência disso, como punição, o Náutico sai pela primeira vez do G4. E é uma derrota que serve de lição. Você tem que ter algo de positivo, serve de lição para a diretoria do Náutico, que é o seguinte: o Náutico tem a obrigação, pela largada que teve, de brigar pelo acesso. Tem a obrigação. Se o Náutico terminar a Série B em 12º, vai ser uma campanha frustrante. Então, assim, pela largada, o Náutico tem a obrigação de brigar pelo acesso. Só que só vai brigar pelo acesso se tiver peças de reposição. O Náutico hoje não tem peças de reposição, não tem a maioria dos times da Série B se reforçaram. O Náutico tem que se reforçar também, senão não vai chegar. O Náutico precisa de jogador lateral direito. O Guilherme é um menino esforçado, mas não tem condições de ser titular do Náutico, não tem condições de ser titular de um time que vai brigar para subir. O Náutico hoje jogou sem um meia pensante ali, o Carmona não jogou, mais uma vez machucado, entrou o Renato, foi muito mal. Enfim, o Náutico precisa contratar se quiser chegar, se quiser realmente chegar na reta final brigando pelo título. Se não se reforçar, vai ficar pro meio da tabela e vai ser frustrante. E, assim, comemorar a permanência na Série B pela largada que o Náutico teve é muito frustrante para a torcida do Náutico. O Santa é outro com o Martelotti. O Martelotti chegou, já empatou o primeiro jogo contra o Ceará, fora de casa. Aquele resultado, eu lembro que eu disse naquela época, por mais que tenha sido um empate no final, mas foi um resultado que já dava uma luzinha assim, de mudança do Santa Cruz, de postura. E hoje o Santa Cruz é um time que vibra, um time que briga, um time que assim, continua sendo um time limitado, sem nenhum craque, mas é um time hoje com alma, assim, que briga, que disputa a bola e vem de 3 vitórias seguidas. Então, assim, está em ascendente e é impossível você tirar a motivação do torcedor do Santa. Lembrando que o Santa Cruz virou a partida, mesmo jogando em casa, com um a menos. Nossa, não é tão simples assim. Tudo bem que no trato tinha o Mazola, que é um técnico horrível. O CRB respeitou demais o Santa Cruz no segundo tempo, abdicou de jogar, tendo um jogador a mais, mas enfim, só tem nada a ver com isso, e virou a partida. Pro clássico, eu tenho uma teoria que é o seguinte, que os dois, a gente tem tudo para ter um clássico muito, muito, muito motivado, pelas duas torcidas. A torcida do Santa Cruz não se fala, assim, a torcida do Santa Cruz vai em peso, deve esgotar a carga de ingressos, está muito motivada e é uma torcida que sempre comparece, tem todo o respeito, eu tenho todo o respeito à torcida de Santa Cruz. Eu vi algumas coisas na rede social que a torcida do Náutico não vai chegar junto, que não iria, que ficou meio assim. Eu acho inexplicável isso. Eu acho que a torcida do Náutico, que abandonar o time agora, está sendo covarde. E aí esse torcedor que ia abandonar o time por covardia, lembrando que o Náutico é a primeira vez que o Náutico sai de G4, está a poucos pontos da liderança, a abandonar é covardia. O time agora, sinceramente, me desculpe, Zalvi Rubens, mas é covardia. Então, eu acho que é inadmissível a torcida do Náutico não comparecer esse clássico. É inadmissível. É assim, é uma coisa que não tem, né, não tem desculpa. É frouxura. É frouxura. Me desculpe, Zalvi Rubens, e assim, a torcida do São Cruz vai. A torcida do Náutico tem a obrigação de ir também. E sobre a carga de ingressos, existe a possibilidade da diretoria do Náutico fornecer 30% da carga de ingressos para a torcida do Santa. Eu, particularmente, acho um erro, porque você tem que encarar o Santa Cruz como adversário, além de ser um rival histórico, como adversário direto na Série B. Você não pode dar nenhum, e como rival direto, você não pode dar nenhum tipo de benefício para o seu rival. É simples, assim. O Santa Cruz tem... E vice-versa. A diretoria do Santa Cruz, eu daria 10% para a carga do Náutico, independente da situação do Náutico, no jogo de volta. E a diretoria do Náutico daria 10% para o Santa Cruz. Eu acho isso. Eu acho que pesa a questão técnica, nesse caso, mais do que a questão financeira, até porque o Náutico não vai ganhar muito mais dinheiro assim. Bem, é isso que eu vi. Eu acho, assim, temos tudo para ter um grande clássico. Cabe a torcida do Náutico fazer sua presença lá. Eu acho inexplicável não ir. E, enfim, é isso. Eu acho que teremos um grande clássico sábado, até porque o horário é bom, sábado 16h30 e 16h30, Náutico e Santa Cruz na Arena. Abraço.
Bom, então como vocês puderam perceber, aí a análise do nosso querido João Grilo, fez uma passagem por tudo, né, de maneira mais geral, afinal de contas...
Gastou a cota.
Uma brilhante explanação, como diria Juarez Soares, em um épico vídeo aí no YouTube.
me lembrou esses comentários, né, de rádio.
De rádio, né? Aquele catatal, né? É. Que o cara chega, termina o jogo, aí vai falando lance a lance, né? Aos 15 minutos, né? É verdade. Ó, então, João passou por tudo, mas a gente vai aqui, como diria Jack, né? O estripador, vamos por parte, né?
Devagarinho.
Devagarzinho. Vamos lá. Vamos primeiro falar, vamos na ordem cronológica, né? O Náutico jogou mais cedo que o Santa Cruz. Foi até Mogi Mirim.
Foi rodada cheia da terça-feira, com 8 partidas às 7h30 e 2, incluindo a do Santa, às 20h50.
E né? Botafogo e Ceará também.
0x0, né? Com o Ceará, só Deus sabe como, segurando o Botafogo.
Aquela bola em cima da linha foi...
Aquilo foi o pior lance, mas teve muitos outros lances perigosíssimos.
Pois é, e o Náutico, ali no começo da rodada, como o Cássio lembrou,
chegou a abrir o placar contra a equipe do Mojimirim, no indicativo de que poderia ser um jogo relativamente tranquilo, uma vez que tratava-se do reserva, né, da Série B. Mas o Náutico meteu as mãos pelas pernas e...
Professor, assistindo a partida...
As mãos pelos pés, né?
Rafael Brasileiro, que estava cobrindo para o Diário Pernambuco, assistindo a partida também junto na redação. Quando saiu o gol do Náutico, eu olhei para Rafael e disse, ó, só para confirmar uma certeza que eu tinha na hora. Eu disse, ó, isso foi o primeiro chute do Náutico, né? Aí, Rafael, foi a primeira vez que o Náutico chegou no ataque. No gol de Douglas.
Um tiro de meta, 30... uma reposição de bola, não, de Júlio César.
Não,
né?
Não, eu digo nem do jeito que chegou lá. Nem por isso, não.
Mas tipo, é relevante, 30... uma vez que foi a primeira e foi um bambo daquele, né? Foi uma maluquice daquele.
Mas com 30 minutos era a primeira vez que o Náutico invadia a área e dava um chute. Deu certo. Mas a impressão da vitória, qual foi que ficou? Por causa da fragilidade do Mojimirim. Tipo, se o Náutico ficar. A impressão que dava era a seguinte: se o Náutico fizesse um gol, ganharia a partida.
Fez.
E parece fez. Mas o Náutico não fez um gol jogando bem. O Náutico fez um gol em uma investida, um fato completamente isolado.
Ocasional.
E que depois do gol se mostrou ocasional. Mas é depois do gol, porque tipo, o Náutico não cresceu em vantagem. O jogo continuou na mesma. E na mesma, a vantagem era, por mais surpreendente que fosse, era pro Mojimirim. Nas estatísticas do Footstat, no jogo inteiro, o Mojimirim teve 63% de posse de bola. E isso aí é até normal, que ultimamente, uma coisa bem curiosa que tem acontecido na primeira divisão, muitos times têm vencido com um posse de bola inferior. Mas o dado, que nesse dado não há essa leitura, é um dado mais direto, é finalizações. 21-5. Você não pode pegar o lanterna do campeonato. 21-5 para o Mojimirim. Você não pode pegar o lanterna do campeonato, que em 10 jogos tinha 3 empates e 7 derrotas. Sem ganhar de ninguém, sem apoio nenhum na arquibancada, com o Rivaldo com 43 anos em campo, voltando, e manchete impressionante. Manchete em tudo quanto é canto. Quando a gente ia começar a gravação aqui, na escalada.
Vocês acham justo? Acham?
Só para não perder. Jornal da Globo, quando ia ter a abertura, a matéria de abertura, a chamada de abertura foi. Pentacampeão volta a jogar futebol, para você ver a representatividade do que era isso. Por mais que você vê na partida, o cenário fosse completamente diferente dessa notícia. Parecia uma coisa meio varziana, tipo, o cara tá ali, 43 anos, vou voltar, coisa meio quase amadora, mas não foi o caso. E nem acho que jogou bem, se a gente pode discutir. Mas sobre o Náutico, quando o Mojimirim virou a partida, virou com merecimento. Empatou com merecimento, empatou porque já estava atacando mais, virou porque estava atacando mais. Tipo, não o Náutico... Na minha opinião, claro, né? O Náutico, quando você deu o gol, não foi ocasional como o gol que o Náutico fez.
Concordo.
Não foi, então, e quando teve...
O Mogi construiu a virada.
Hã?
O Mogi construiu a virada.
E os dois gols do Serginho e o gol aos 42 do segundo tempo, matou o time, e o Náutico já com a menos, com a expulsão de Gaston, prejudicando pro clássico. É uma derrota, o Júnior falou uma coisa certeira ali, derrota que não volta, daquelas que você soma, assim...
Ponto que você não recupera, né?
E o que ele quer dizer é o seguinte, dos times que estão brigando no pelotão de cima, a tendência é que todos, ou quase todos, porque o Náutico não pode ser todos, uma vez que o Náutico está no pelotão de cima e não vai conseguir fazer isso, mas que a grande maioria consiga 6 pontos em cima do Mojimirim. É de praxe. Quando você fizer qualquer conta, você vai ter que ter 6 pontos no Mojimirim. Se o Náutico não tem esses 6 pontos, ele vai ter que tirar 3 pontos em uma outra situação.
Os próprios 10 jogos que o Mojimirim tinha jogado, 7 times conseguiram 3 pontos com ele. Então, assim, já mostra o quanto isso realmente são pontos perdidos. A análise de Cássio foi a análise do que realmente foi o jogo. E as únicas coisas que eu pontuo aí é justamente o Náutico ter chegado ao gol, ter tido a vantagem, que eu também, olhando para o jogo, para a dinâmica do jogo, para a fragilidade absurda do Mojimirim, eu achei que o jogo, aquele 1-0, seria suficiente para ter o controle do jogo, para ter o controle das ações, ainda que o Náutico não conseguisse se impor em campo, porque isso é que foi impressionante para mim. As duas coisas que mais, para mim, são sintomáticas da derrota do Náutico é, em momento algum do jogo, ter sido o protagonista do jogo.
Que deveria ter sido durante o jogo todo.
Pela ruindade do adversário. É um adversário assim que até tá mais esforçado, que até correu, mas é um adversário que não tem conexão.
Mas ele tá brincando, né, pai?
Que não tem conexão ofensiva nenhuma. As jogadas não se conectam. É bololô. É um time que joga no bololô. Né? Volume, abafa, só isso. Só vontade e ainda tá começando. Eu acho que, na verdade, assim, contra o América Mineiro eu tinha visto o jogo, você vê esboços de um início da estruturação que o Sérgio Guedes...
Chegou a segurar o América durante um bom tempo.
Até, né? 35 minutos do segundo tempo.
Consegue dar, mas estava um sufoco absoluto.
Estava segurando. É.
E aí, a outra coisa que me chamou a atenção no jogo, são os dois pontos sintomáticos da derrota e da queda de intensidade que o Náutico vem tendo na Série B. Porque essa derrota não é filha única, né? Ela não está sozinha. O segundo ponto é o fato da virada do Mojimirim não ter sido algo veloz, não ter sido surpreendente. A virada foi assim, o Mojimirim está jogando melhor, o Mojimirim está apertando mais, o Mojimirim está chegando mais, o Mojimirim está chutando mais, está aí as estatísticas, 20 a 5. O Mojimirim está
21 a 5.
7 dentro da área, que é um número muito alto para
o
Náutico.
O Mojimirim está chegando mais, eita, o Mojimirim empatou. Empate merecido. É só você acompanhar o Twitter de quem estava vendo o jogo, o João, por exemplo, e outros torcedores do Náutico, jornalistas, é assim, tá pedindo para sofrer um empate, tá pedindo para sofrer um empate.
Sofreu.
Empate merecido.
Tá
empate
pedindo
merecido,
pra levar a virada.
Sofreu a virada. Ou seja, o Náutico foi de uma passividade absoluta. E as substituições de Lisca,
meu Deus,
efeito zero. Eu acho que o Rafael aí pode até mergulhar mais a partir dessas...
Eu acho que o Náutico começou a perder o meio campo. Não por acaso a posse de bola do Mojimirim cresceu também. Eu até vou passar a palavra para Rafael, justamente porque a gente conversou sobre isso antes da gravação e a gente meio que discordou. Eu tinha achado que a substituição tinha influenciado e Rafael, pelo menos, né, não tanto.
Porque, veja só, na hora que ele tira Gil Mineiro, coloca Felipe Souto, a gente pensa o quê? Vai recuar, vai ficar com três volantes. Mas a gente esquece uma coisa, Marinho, quando entra mais volante, ele automaticamente é adiantado, mais pra frente.
Mas não é um atacante, né?
Não é um atacante, mas vamos lá. Marino adiantado, o que é que o Marino fez? Não sei se é o primeiro passo para Marino, mas Renato ficou cara com o goleiro, fora da área, chutou pra fora. Depois Marino, Douglas esperou, Marino enfiou a bola, Douglas entrou livre na área que ele fez por cima do gol. O Náutico podia ter matado o jogo aí, com menos 10 minutos do segundo tempo. E vacilou. E nisso aí, foi que eu discordei com o Cássio. Achei que o time voltou melhor pro segundo tempo, porque criou duas chances claras e desperdiçou. Só que depois o que acontece, não tem a mania de quê? De recuar, de esperar o adversário. Esperou demais, começou pra mim a mudança.
Depois da expulsão do Gaston também, né?
Pronto, mas a mudança foi justamente tá bom, né? Depois da falta de Rivaldo. Rivaldo bateu aquela falta, quase faz o gol, Júlio Sousa faz uma boa defesa, o Mogi cresceu depois que o Rivaldo saiu também.
Ó, eu vou discordar um pouco aí
do tema Rivaldo. No post, desculpa, professor, é só uma frase mesmo. No post eu coloquei, mas é só frase.
No post eu coloquei que com a saída de Rivaldo, por mais que ele fosse um personagem em campo, o Mogi passou a finalmente jogar com 11. Porque a dinâmica física em campo era gritante. Ele estava se arrastando em campo.
Eu entendo, mas eu discordo aí dessa análise do maestro pelo seguinte. É claro que a gente não vai esperar de Rivaldo nos seus grandes dias. Não vai acontecer isso. E é claro também que enquanto o Rivaldo esteve em campo, o Mogi perdeu o jogo. O Mogi ganhou o jogo sem Rivaldo. Só que, aí eu vou até pegar uma parte da sua análise para justificar aqui o meu ponto de vista de que Rivaldo, não apenas eu acho que ele jogou bem, como acho que ele foi um dos melhores do primeiro tempo.
Aí, né? Eu discordo bastante, assim. Esse é um ponto assim para...
Por quê?
Tá educado. Hoje tá uma noite assim, todo mundo de boa, assim. Tá?
Você mesmo destacou o seguinte, que pois o Náutico não, mesmo... O Náutico mesmo quando fez o gol, o Náutico meio que achou aquele gol, como eu destaquei. Foi um tiro de meta, uma reposição, não sei se foi uma reposição ou um tiro de meta.
Foi a bola que veio do alto, né?
De Júlio César. Que foi disputada em duas vezes.
Nas,
né?
Duas, eu achei, a gente viu o lance, eu achei consciente nas duas. Eu achei
consciente, a primeira, só o terceiro primeira, toque.
Não. A primeira Diltinho, não. A Diltinho não foi consciente, não. Acho que a Diltinho subiu pra cabecear, a bola sobrou pra Douglas. Aí
sobra, não, é que não sobrou pra Douglas,
foi
Mineiro, pra
Douglas. Foi Gil Mineiro.
Não. Não, cabeçada, Douglas é a segunda. Douglas é o
que, e o Tinho disputou a primeira.
Aí a bola subiu. Aí subiu.
Aí Douglas deu o passo pra Gil Mineiro.
Não. Douglas só pegou no final.
Isso mesmo.
Aí tu confundindo, aí tu confundiu
a
gente.
Mas a primeira.
O último toque de cabeça consciente. Consciente foi o último. Que lançou Douglas.
Foi isso mesmo. Aí, que foi o de Gil Mineiro. Não foi? A cabeçada foi de Gil?
Gil Mineiro, isso, né? Mesmo.
A primeira foi de Iltinho, a segunda foi de Gil Mineiro, que foi um belo passo para Douglas.
Pode ter sido inconsciente, mas a de Iltinho foi... Não, ela não subiu para Gil, ela subiu para Gil Mineiro. Eu achei que a bola vai para Gil Mineiro.
Mas a jogada foi briga. E aí, o Náutico não estava bem na partida. O Náutico encontrou aquele gol. O Mojimirim dominava as ações.
E quem era o responsável por distribuir as jogadas do Mojimirim? Que apesar de não correr, quem é que estava jogando a bola em profundidade pelas laterais? Jogando pelas pontas? Foi Rivaldo. Por quê? Isso não é para se ressaltar, Rivaldo ainda tem nível para jogar a Série B. Não é isso, não. Isso aí, para mim, mostra a fragilidade. Não vou nem falar da equipe do Mojimirim, porque é o presidente que está em campo, né? Que aí a bola vai passar pelo pé dele de toda forma. Mas mostra a fragilidade. Isso
já aconteceu em Pernambuco.
Já?
1º de maio, era Ronaldo, um zagueiro. Tu lembra disso?
Lembro demais, o gordinho.
Só para fechar aqui, mas isso mostra a fragilidade desse sistema defensivo do Náutico no jogo contra o Mojimirim. É um time que não podia sofrer pressão e sofreu pressão de um time comandado por Rivaldo e que viu em Rivaldo o seu principal jogador ali no primeiro tempo.
Rivaldo que chegou a ter desmarcado.
Pois é.
Uma chance de gol.
E aquela chance foi horrorosa, né?
Nesse caso, por mérito dele. Ele, sim. Não, é. Ele não foi...
Mas é um jogador de 43 anos.
Você vê o lance, ele vai por trás dos zagueiros e os caras, quando dão um passo pra frente, ele já vai pra esquerda aqui.
Sim, mas isso é o que ele pode fazer. Isso é o que o potencial técnico dele permite que ele faça. Esse tipo de leitura, de visão, vou pra lá e se livra da marcação. Ele não consegue fazer isso com intensidade. Mas ali já foi horrível. Aquela participação dele foi um gol perdido na cara.
Eu achei, né, que ele quis dominar aquela bola.
Talvez.
Eu acho que ele,
mas de qualquer forma foi um gol perdido, né?
Só foi estranho que foi na perna boa, né?
Então é por isso que eu vou discordar de vocês em relação à análise que vocês fizeram de Rivaldo. Eu acho que está longe de ser um jogador com potencial de ser competitivo, mesmo que seja numa Série B. Porém, nesse primeiro tempo contra esse Náutico com a marcação frouxa, sem intensidade, foi bem.
Na verdade, ele foi substituído pelo Genro.
E você destacou outra curiosidade, não, aí,
que,
não foi?
Durante a transmissão também foi dito que o filho dele estava no banco.
Vê só.
Agora, eu acho que eu vou desvendar um errinho da CBF aqui. O último jogo, o Rivaldinho entrou. Aí eu disse que Rivaldo entrou, que é o mesmo nome, né? Aí eu fui lá pelo número de registro, botei o número. Tava o número do pai.
Então, mas deve ser.
Pode ter sido.
Aí numa dessa, né, cai a Portuguesa.
Não, mas aí, né?
Pronto, tu acabasse. E tirar 3 pontos no Mojimirim aí, sem perceber. Tava irregular o filho aí.
Mas assim, vou até pesquisar pra ver se ele tá contra o número de registro. Agora era o mesmo. Aí,
só uma, já que eu já falei isso tanto, hoje na CBF ela fez 2 modificações que foram pedidas pelos técnicos, um encontro com os treinadores da Série A, que Eduardo Batista até foi pro Rio participar. Uma coisa eu tinha colocado no blog e outra que já deveria ter muito tempo. Ficou. A gente não tem acesso, mas pelo texto da CBF existe já um sistema que os clubes têm acesso ao óbvio, a saber se o jogador tem ou não tem condições de jogar. Se ele tá ou não tá suspenso, se ele tá ou não tá inscrito. Porque assim,
é óbvio
que eu tava falando assim, veja, se o juiz, eu penso assim, o juiz tem o quando ele expulsa o jogador, ele diz, ó, e o jogador quiser ficar em campo, ele não começa o jogo, certo? Diz, ó, esse cara não pode jogar. Ele tá expulso, ele não pode jogar. Isso poderia valer no pré também. Seria assim, olha, na hora que vai começar o jogo, aí de repente o cara escalou um jogador que tá com o craque do time, mas que tá com 3 amarelos. Mas o time não sai, vai jogar. Assim, ó, pode jogar não. Esse jogo não começa enquanto esse cara não sair.
O que é mais é lógico, cara. Isso é pra ser uma coisa óbvia.
Não, mas agora tem. Isso é tudo por causa daquela questão de Everton que foi. Mas enfim, a gente não tem acesso ainda a esse mecanismo, mas. Deve ser alguma intranet da vida aí que só os clubes têm acesso.
Tem que botar uma senha.
Então, alguma coisa do tipo. E já, isso foi feito, já está em vigor. É bom que, pelo menos, se o cara perder ponto, não perca por isso, né?
Pois é.
Não perca porque o cara jogou com 3 amarelos e jogou porque o bid não saiu.
Porque pensou que...
Né? E o segundo ponto é a padronização dos campos. Que com o padrão pedido por Levir Coupe. Não por acaso o Levir Coupe, que treinador do Atlético Mineiro, ele joga no Independência e no Mineirão. E os dois têm o mesmo campo, que é 105x68, que é o campo FIFA. É um pedido dele que os outros técnicos encamparam para que todos os campos tivessem esse padrão. O padrão, não claro, de gramado seria um padrão de excelência, mas um padrão de dimensões.
Isso é lógico para vocês também.
Mas a Ilha do Retiro hoje é o maior campo do Brasil. Ela fez o post justamente isso.
Poxa.
Essa mentira que fala que Serra Dourada é gigantesca.
Eu falei isso aqui.
Não é grande, mas é do mesmo tamanho. Só que eu tô querendo dizer assim, o Serra Dourada é por causa do clima. O clima
que
atrapalha.
Parece que
o
Serra Dourada
é porque Dourada,
é por afastada da arquibancada.
O cara dá um lançamento e a bola não chega. É do mesmo tamanho da ilha. Pronto. E detalhe. Acho que são 3 estados. Porque eu não vou agora pegar o posto, mas eu fiz o posto disso aí. E o terceiro acho que é São Januário. Detalhe. São Januário foi um centro de treinamento de seleções na Copa. Então ele foi adequado com o Roberto Namite sendo presidente, ele foi adequado à Copa a ter 105-68. Aí, Eurico
assumiu. O respeito voltou.
E a distância, mas não foi a vontade dele, não. Os jogadores, eles conversando com os jogadores, falando de futebol, aí, jogadores, Eurico, tem condições desse campo, não. Tem condições desse campo, não, rapaz. O cara vem fechado, todo mundo vem fechado com esse campo aqui, ele é muito pequeno, todo mundo vem fechado aqui, a gente não consegue, porque o campo era menor. Né? Consegue furar o bloqueio, não, tem que ser maior, a gente tem que jogar mais. Eurico, peraí. Você está dizendo para mim que é melhor para o Vasco aumentar esse campo. É, no dia seguinte, voltou às dimensões antigas. Desfez tudo. Mas, pelo que foi apresentado na norma da CBF, isso em breve vai vigorar. Não tem dizendo o prazo, por exemplo, eu não sei se para esse campeonato. Até porque os jogos estão em andamento, mas em muito breve, o gramado do Sport deverá ser 105-68. Como hoje, só um aqui em Pernambuco é. Arena Pernambuco.
Senhores, vocês querem fazer mais uma análise do Náutico? A gente vai falar ainda, vai fazer a projeção para o clássico, mas eu queria saber se a gente fechou a partida do Náutico para entrar na do Santa Cruz e depois a gente entrar no clássico.
A partida propriamente dita, sim.
Então a gente...
Eu tinha uma fala de Rivaldo.
Eu falo, fica à vontade.
É só um ponto de Rivaldo que fala que, na verdade, eu não sou tão... Que vocês falam assim, quando você falou, minha opinião é diferente da de vocês. Na verdade, eu sou um pouquinho de meio termo aí. Eu acho que o Rivaldo não jogou bem. Se fosse um jogador de 25 anos, eu daria uma nota 4, 5 para a atuação dele. Porém, foi melhor do que eu imaginava. Eu achei que o Rivaldo ia ser um...
Também foi... Veja.
Eu achei que o Rivaldo ia ser um posto em campo.
Pra gente ter a mesma opinião, eu disse que ele jogou mal. Mas, mesmo isso, me surpreendeu.
Me surpreendeu. Isso, eu achei que seria pior.
Isso foi superior ao que eu achava que ele pudesse fazer.
Ok. Então, vamos falar agora do jogo do Santa.
Só para pontuar mesmo. Do jogo do Náutico, sim. Agora, quando a gente...
Não, é isso que eu tô falando. A gente vai falar do jogo, desse jogo do Santa.
Não
vai falar
da classificação, não. Só dizer que, assim, com esse resultado, o Náutico saiu do G4. Mas a gente
fala da classificação dos dois.
É, quando a gente chega... É, a gente faz a análise agora do jogo do Santa, em seguida a gente emenda para fazer a análise do jogo.
Um último ponto do Náutico, que o João falou em relação à viagem, de ter viajado...
Na terça-feira, um dia antes, né?
Na segunda, no caso.
Na segunda-feira, isso.
Não é comum.
Na tarde da segunda.
Geralmente você viaja e tem um dia. É comum você viajar e ter. Para outro estado e treinar.
Pelo menos um dia lá.
Pelo menos um dia lá. É, assim, do jeito que João falou de você viajar. Assim,
muitas vezes o que tem acontecido, né? É viajar de manhã. Normalmente o que acontece hoje em dia, o time tipo, vai jogar na quarta-feira. Aí treina na terça de manhã, faz um treino, normalmente um treino tático de manhã, viaja e dependendo do jogo, dependendo do horário do jogo no outro dia, dá uma treinadinha de leve pra tirar o avião das costas, como eles falam.
Mas eu também achei que.
Mas não foi por isso que perdeu do Mojimirim. Não. Foi uma derrota duríssima pro Náutico. Difícil. Não vai, a gente já falou aqui pra voltar. Não vai recuperar esses pontos assim. Mas. Quebrou aquela série que eu tinha falado.
A gente falou na classificação. Vamos pro Santa e a gente volta.
Vamos falar do Santa aqui rapidinho. O Santa Cruz, engraçado, foi o inverso, né? Do mesmo jeito que o Náutico perdeu de virada, o Santa venceu de virada.
Foram viradas nos jogos e talvez.
Os dois goleiros que levaram a virada se chamavam Júlio César.
Olha aí. É a famosa estatusca, né?
Estatusca.
Foram viradas de.
Essa é.
Eu já tinha dito. Se tivesse capa, não foi dele de Júlio César.
Não era dele de Júlio César.
Foram as viradas nos jogos e talvez
no nos campeonato.
Destinos nessa Série B.
Projetando um X aí, Fred?
Não sei. Vamos pro jogo e depois a gente fala com essa.
Tá, então vamos lá. Ó, o Santa Cruz aparentemente ia ter uma vida relativamente tranquila, é o que a gente esperava, né? Não, o Santa aqui...
Eu não esperava um resultado. Eu achava que o jogo era completamente factível de vitória. Tranquilo eu não achava, não.
Eu achava. Porque o CRB é muito ruim.
Tranquilo achava o Náutico. O Náutico realmente achava que pudesse fazer um resultado até de certa forma tranquilo.
Não,
contra o
eu achava... Eu acho que até, a gente até chegou a comentar aqui. Que eu acho que não sei se foi aqui ou foi em off assim que se falou. Que eu lembro de Celso falando. Veja como a gente está projetando o Náutico. O jogo que a gente está colocando 3 pontos para o Náutico é fora de casa.
Exatamente.
Porque assim, eu acho muito mais fácil vencer o CRB em casa... Do que o Mogi fora, apesar do Mogi ser o Mogi. O CRB é muito ruim. Eu tinha visto, por sorte, minutos de CRB e boa. É um negócio horroroso. E hoje ficou provado, né?
Pois é.
O CRB também deu a vitória.
O time que não ganha do boa, meu amigo, nessa Série B, pode desistir.
Mas o Santa... Ainda teve chance, tanto de ampliar, quanto de fazer 2-2. Mas aí realmente faltou qualidade, né?
O Santa saiu atrás no placar, né?
Três minutos.
Comecinho do jogo, saiu atrás no placar.
Daquilo que não serviu, assim, foi erro de erro defensivo, mas não teve nenhum...
Mas eu achei um erro defensivo
Grave.
Não. Porque só tem um atacante na área. Pô,
erro defensivo
só tem, só tem um cara na área.
Porque assim, o problema do Santa não, tipo, não é grave.
Não tem três lá pra você, pô, quem é que vai, isso aqui não. Só tem um, pô, a bola só pode ir pra aquele cara e, você então consegue deixar o cara livre.
Tempo de bola faltou. Né?
É. Isso é campeão? Lado esquerdo.
É, o que eu quero dizer é o seguinte. Não foi um gol em que o CRB chegou...
3 minutos.
Jogou melhor, não, exatamente. Foi um erro gravíssimo, mas não houve momento nenhum do jogo
com o CRB. O cruzamento foi bom, porém, ainda no primeiro tempo, o Santa ficou com um a menos. E
outro,
ali...
Outro zagueiro complicando, só se demorar, já tinha feito a besteira dele, aí sacou, deixa comigo aqui, pai.
Deixa eu completar. Aí foi expulso. Quer que você, antes de tudo, por que não é tão polêmico assim? Acharam justa a expulsão?
Não.
Segundo amarelo?
Não.
Aquele carrinho... Você não achou pelo primeiro, pelo conjunto da obra, pelo segundo?
Pelo segundo. Não vou mentir. Não vi nem o primeiro cartão amarelo. Não me lembro que eu tava tentando fazer matéria para do Náutico ainda. Mas o segundo amarelo, ele tava na disputa, o cara também entrou. O cara que entrou por cima e o cara pisando no pé dele. Foi o que eu vi.
Mas Josa chegou na bola, né?
Como?
O jogador do Mogi,
chegou,
do CRB, chegou na bola, né?
Eu acho que o amarelo ele não ofende, não.
Eu acho que
a força do carrinho e pelo fato de ter vindo por trás, eu acho que atrapalhou ele.
Mas se o Gil for olhar direitinho, quem vai por cima foi Josa, que pisou no pé dele também. Se a gente for analisar o lance direitinho, quem vê na câmera, não o juiz, que tem a mesma coisa.
O carrinho por trás volta lá para
o pênalti.
Eu ia falar isso também. Muito parecido com o lance do pênalti. Era desnecessário.
Carrinho por trás, meu amigo, é meio caminho andado para amarelo e 75% de caminho andado para falta. É muito difícil não ser marcado. Muito difícil.
Então pronto, aí ficou com um a menos. Ali parecia que
jogou melhor,
o jogo ia degringolar, né?
Não porque Diego Sacomani estivesse mal em campo, mas pela superação da equipe, porque não tinha muito o que fazer.
O Martellotti tava... conseguiu corrigir o posicionamento do time, foi determinante.
Não, mas também e a força de vontade da equipe também,
claro.
Não é só...
Botou uma pecinha... espírito do time de guerreiro,
não, porque
né?
Não é só... Tudo bem, Martellotti tem todo o mérito na vitória, mas não foi, não, ele botou o atacante aqui, avançou, não, pô. A força de vontade da galera...
A postura foi muito interessante, a postura de
superar o time também, isso foi nítido o segundo tempo inteiro. O Santa empatou no comecinho e foi até o fim... Buscou a vitória até o fim. E não, realmente, Rodrigo Raposo, que estava narrando para o Premier, e Marquinhos, no comentário, acho que foi Marquinhos que disse isso. Que a impressão é que o CRB tinha 10 e o Santa com 11, porque era um domínio territorial e de postura.
O Santa
jogou melhor do que o CRB.
A gente comentou que o Náutico não se impôs em momento algum em Mogi. O Santa Cruz se impôs. Desde sempre. Tirando um paralelo.
Quem é o treinador do CRB?
Não, esse cidadão.
Não, mas só pra concluir o paralelo. Tinha um jogador a mais jogando no Arruda e botou o time com a bunda na parede. E tomou.
Peraí. Aí, vou fazer advogado do diabo aqui. Peraí, ele botou o time na bunda. Ele tava com o time com a mais, ganhando e botou a bunda na parede.
Isso.
Pô. Em 90% dos casos, o cara segura a vitória. Ou pênalti. Veja, você é visitante.
Não precisava colocar a bunda na parede.
Não precisava botar a bunda na parede. Não, irmão, veja, essa é a questão.
O que eu vejo, não estou dizendo se é certo ou errado, mas tratar isso como foi. Eu acho treinador fraquíssimo, já falei, Mazola. Mas quase todos os treinadores na segunda divisão fazem algo parecido com isso.
Eu acho que com um homem a mais não faria nada. Muito cedo. Agora, veja só, o time dele é
acontece,
muito fraco.
O time dele é muito fraco.
Se fosse o Boa, foi até 0x0 aqui, né? Se fosse o Boa, tivesse ganhando e tivesse. Fosse fazer uma substituição, assim, a gente tá conseguindo fazer a substituição. Não seria absurdo tivesse feito essa postura. Não tô dizendo que é a postura correta, tô dizendo que é uma postura que muitos treinadores tomam. E só colocar assim como um. O absurdo, ele tem tanto defeito, mas nesse caso aí.
Eu acho que.
Nesse caso de Mazola, eu acho que ele fez uma coisa que muitos outros treinadores
teriam feito. Eu acho que o CRB. Tem sua parcela significativa na virada. Tem uma parcela bem significativa.
O próprio time, inclusive.
A postura do CRB adotado, um time muito fraco.
A qualidade da equipe.
E aí faltou postura, você entende? Você tem o Santa Cruz se expondo, você encaixa pouquíssimos contra-ataques, você não explora nada, você apenas assiste. E eu cheguei a escrever na coluna, engraçado isso, que foi a impressão que eu tive justamente de CRB e Boa. O CRB é um time que é o oposto do que se vem se desenvolvendo de marcação. tudo que se fala é de uma marcação intensa em bloco, né? Que é um exemplo até que se usa de Eduardo Batista, que o Grêmio tem feito a mesma coisa, que o Náutico no início da Série B fazia
não,
com...
No início não, que o Náutico vem fazendo, não fez não, contra o Mogi.
Não, não, o Náutico, veja só, não.
Eu e até... contra o Oeste gente... a partida foi equilibrada, mas acho que o Náutico vem marcando ainda.
Eu acho que o Náutico vem de 4 partidas de perda de intensidade. Mas a gente, para não entrar nesse, voltar pro Náutico agora...
A gente discute no clássico, isso vale pro clássico.
Para não voltar pro Náutico agora. Mas assim, o que me chamou a atenção do CRB é que o oposto. O CRB marca passivamente atrás da linha da bola. Dá todo o espaço do mundo pro outro time criar. E tudo que eu vi o Boa fazer dentro de Maceió para buscar o empate, que também saiu num gol chutando sem querer do CRB, o gol da vitória do CRB, e o Boa martelou até conseguir, numa lambança do CRB no final, o pênalti pro empate. A mesma postura do CRB, com homem a mais, dava todo o campo pro Santa Cruz construir a jogada, a marcação passiva, marcação descompactada, recuando, sempre atrás da linha da bola, não dá um bote, não antecipa, não marca a saída. E aí o que é que fez? O Santa, com um homem a menos, rondava a área do CRB, a intermediária do CRB, o tempo todo com a bola. O tempo todo com a bola. Sem combates, todo mundo marcando passivo, marcando distante.
Me lembra muito o Sport do Maior.
É a falta... A falta de treinador é algo muito... A falta do dedo do treinador, da postura do treinador, é algo muito perceptível hoje em dia no futebol.
Boa parte da turma lá gosta deles.
Não, a conversa dele é uma conversa...
Derrubar avião.
Pra derrubar avião, aquela história de namorada, jaula, não sei o quê. Pensa só, ele... E é o que a gente falou já, até dele outras vezes. Ele tem um acesso, e esse acesso ele chega lá como um cara que...
A gente já falou, veja, esse acesso ainda vai render ainda muito vai render na carreira muito
pra
dele.
Ele. Agora, o Santa Cruz é um exemplo...
Como Lisca talvez tenha pensado nisso, do quanto um acesso... Pra Lisca, bota ele em outro patamar por anos.
Eu acompanhei. Só pra fechar o raciocínio, o CRB, a ausência de um grande, de um bom treinador, ou de um treinador minimamente experiente, conhecedor de futebol no CRB, que gera essa marcação ultrapassada, que faz com que seja um time frouxo. É frouxo assim, no sentido não de frouxura. É descompactado, um time frouxo. Entendi. No sentido literal, de frouxura mesmo, de ser realmente descompactado. Se aplica ao Santa Cruz. Na saída de um semi-treinador, de um cara que domina pouquíssimo o que significa a função de um treinador de futebol, que era Ricardinho, para um cara que conhece.
Pois é.
E que já tem trabalhos, e que sabe trabalhar com dificuldade, e que sabe identificar a vulnerabilidade e criar alternativa, enquanto o outro cruzava os braços e tentava que as coisas se solucionassem na repetição e na assistência sem ele. Ricardinho não trazia soluções. Marcelo não foi Lelê que chega e muda a estreia de Marlon. Isso não foi colocar o dedo nas feridas e procurar soluções imediatas, pô. Isso faz com que
Cássio até destacou no podcast passado que Martellotti promoveu uma mudança no Santa Cruz, na maneira de jogar do Santa, sem a chegada de grandes reforços, né? Houve reforços pontuais onde ele achava que seria necessário.
A instigação para a estreia de Grafite aumenta consideravelmente.
Sem dúvida.
É, previsão para agosto, né? Assim.
Uma das variáveis já está sendo... Daquelas variáveis que a gente discutiu aqui. Principalmente
aos poucos o Santa vai jogando e você já consegue ver o jogo do Santa e dizer, ó, Grafite vai estar aqui. Não óbvio dizer que ele vai estar no ataque. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas com uma função bem específica.
Sim.
Com Anderson Aquino caindo mais, com ele girando a bola bate bastante na defesa adversária. De repente falta um cara para prender lá na frente. Não seria Bruno Mineiro nunca. Acho que Bruno Mineiro já é uma peça descartada hoje.
Boa,
já. Fred tem uma raiva de Bruno Mineiro.
Esse eu realmente nunca engoli.
Eu disse que ele fez grandes campanhas.
Tive que engolir. As estatísticas dele me fizeram engolir, tanto no Náutico quanto no Sport. Mas onde ele foi pior do que no Náutico. Porque no Náutico ele chegou a realmente assim. Ter que engolir.
Não, mas no Náutico ele teve uma bela temporada. Pessoalmente.
As finalizações, a precisão das finalizações dele me fizeram engolir o que eu acho pouca participatividade dele dentro de campo. No Sport, menos. pesava mais a pouca participatividade.
Participação.
Pouca participação do que as boas finalizações, que mesmo assim se mantiveram, né? Ele fez gols importantes no Sport. Gol do acesso, inclusive. Agora, o Santa Cruz chegou o que? O resto. Chegou um ex-jogador, um cara sem força física, sem condições de tentar esse equilíbrio que ele sempre teve, assim, de as finalizações compensarem sua falta de ritmo.
Essa estreia, a gente falando de grafite, também o clube divulgou durante o dia. O Santa chegou a 6.165 sócios em dia. Esse número deve ser o número de titulares, porque aquele, o Santa não faz mais parte do futebol melhor, porque agora é da Itaipava, né? Mas o número do Santa era 16, 17 mil pessoas, que consideravam os dependentes. Então, esse é o número de sócios titulares. Essa é uma conta muito simples. Isso, acho que foram 500, 570, algum número desse, em 2 semanas, mantendo esse ritmo, e obviamente está provado, campanhas ajuda isso aí, paga o time, traz que a torcida paga, sabe aquele negócio? É uma medida velha. Mas nesse caso, o Santa já buscou essa receita, está se criando uma receita extra para tentar fazer uma outra coisa. Não sei se esse seria o segundo jogador, se fala muito em Carlinhos Paraíba. A gente até discutiu durante hoje se ele viesse a 32 anos, estava no Japão. Daria um fôlego, apesar de a gente não ter acompanhado o futebol que ele desenvolveu lá fora esse tempo todo, mas ele daria uma boa ajuda a João Paulo. João Paulo que fez o gol já só para não deixar passar batido, eu acho que continua sobrecarregado, acho que continua se esperando demais de João Paulo. Eu acho que o meio campo do Santa Cruz precisa de um segundo elemento ali. Não sei se seria Carlos Paraíba, poderia pelo menos ser uma boa tentativa, um bom risco. E a gente pode ir pro clássico, porque se for eu emendo com a história da pontuação.
Vamos entrar. Porque só um ponto importante é assim, nessa mesma entrevista do dirigente do Santa que falava sobre sócios, ele. Hoje mesmo a perspectiva de público, eu não lembro o nome do dirigente.
Não tá. Os públicos não. Assim como tava, a gente tava falando do Sport, os públicos não batiam com a campanha do Sport. Não que a campanha do Santa Cruz seja boa, mas os públicos não têm batido com a média recente.
Mas deixa eu terminar,
nenhum passou de 10 mil.
Deixa eu terminar a frase dele, que ele falou assim, esse jogo de hoje mesmo, se não fosse o efeito grafite, era jogo para 6, 7, 8 mil pessoas, e vai ser jogo para 15, 20. E foi 9. Então, assim, ainda precisa... O efeito grafite junto. Ainda ficou muito mais próximo do que o dirigente sugeriu, um cenário ruim, do que o cenário que ele já se imaginava. Óbvio, a chuva caiu num momento horrível.
Mas
pra partida.
A gente está no inverno, é normal. O horário de jogo é normal. E Série B, infelizmente, é isso. Tirando o dilúvio, que foi no sábado, e que o Náutico levou 7 mil pessoas.
Foi hoje, com bem menos chuva, Santa levou 9 mil no Arruda. Isso, para mim, talvez seja uma comparação bem simbólica. O Náutico, num dia impossível de ser a jogo, colocou 1.500 pessoas a menos que o Santa Cruz... No Arruda.
Por outro lado, eu acho que se a carga de... Não sei, com essa derrota do Náutico, não sei se o Náutico vai manter o acordo, que está de 30%. A regra da CBF para os campeonatos nacionais, ela exige 10%. Nos clássicos, no campeonato pernambucano, esse número sobe para 20%, só nos clássicos.
João opinou que acha que o Náutico não deve.
Na Série B, não conta, então voltaria para 10%. Mas os clubes estão negociando para que cada jogo tivesse 30%. Tipo, o Santa ter 30% na Arena e o Náutico ter 30% no Arruda. Tendo 30% na arena, isso era antes do Náutico perder o jogo do Mojimirim. Com o Santa empolgado e o Náutico na baixa, eu não sei se o Náutico vai manter o acordo.
Tem que manter. Mas acordo não se mantém.
Não está fechado. Não está fechado.
Acordo?
Não está fechado. De repente ele pode jogar real e dizer assim, ó, questão esportiva, eu não vou lhe dar 30% não, porque questão esportiva eu não quero. Pode ser jogar real. E o motivo seria esse, não é nem dinheiro, seria só o questão de apoio do torcedor
visitante. Obviamente que pela visão do Náutico, de quem torce pro Náutico e de quem... que é o melhor do Náutico, não é nada absurdo sugerir
isso. Eu fiz uma conta de padaria. Se a média do ingresso do Santa, a gente pegou o ingresso do visitante, que da arquibancada é mais caro, fosse uma média de R$35,00, e o Santa esgotasse 12 mil, que é mais ou menos 30% da capacidade da arena. Na verdade, é até mais, porque é 46 mil, mas a arena, a gente já explicou, ela meio que...
diminui.
Fica como se fosse o máximo possível para vender 40 mil. Logo, 12 mil. Se você esgotasse isso tudo e ficasse com 66%, que é um número que se fala muito, mas a gente também nunca teve acesso ao documento do que ela divide com a arena, e o Náutico teria só pela torcida do Santa Cruz, R$277 mil.
Mas o Náutico não fica com 66%, não.
Não. Veja, se, é isso que eu tô falando. Acabei de falar. A gente não tem acesso ao contrato. O Náutico fica com percentual.
Mas tirou 66% de onde?
Já falaram. Vai, pô, vou falar pela terceira vez. Esse cara diz coisas, não presta atenção.
Pô. Não, pô, presta atenção.
Tá falando só... contrato. Vou falar. Se você presta
atenção. Eu nunca tinha escutado falar nesse 66%.
Bota no Google. Porra.
Não, porque veja só.
Eu tô falando, eu não tô vendo o contrato, tô falando o número que se fala. Eu comecei dizendo que eu fiz uma conta de padaria. Porra, bicho.
Não, porque, na verdade, assim, eu acho que você fez uma conta de padaria baseado no número.
No número que já foi discutido, que já apareceu, que você talvez não conheça. Agora eu não inventei. Mas enfim.
O Náutico não fica com 66% dos ingressos da arena. No jogo na arena. Não fica. Não fica. Não fica. Pode ficar em silêncio aí, mas não.
Não,
fica.
Não estou discutindo, não. Porra. Então vai no Google aí.
Mas
eu não vou repetir de novo, não, porque eu já falei aqui. Tá muito claro que eu estou dizendo que a gente não viu o dado, mas que foi um número que pelo menos já foi circulado.
Faça o cálculo inteiro, sem tirar percentual, porque você deixa. A gente não sabe quanto Náutico e Arena vão dividir.
Enfim, seriam 12 mil ingressos. Curiosamente, se o Santa tiver 12 mil ingressos, como visitante, se esgotasse, seria um público maior do que qualquer jogo que ele teve no Arruda. Ele não levou 12 mil pessoas em nenhum jogo.
E que o Náutico também.
Hã?
E que o Náutico também já teve na. Que o Náutico já teve na Arena.
Que seria um problema, né? Que se o Santa colocar 11, 12 mil pessoas, o Náutico teria que superar a marca dele para igualar o estádio, para o estádio ficar meio a meio. E com a concentração da torcida visitante, que é atrás da barra norte, provavelmente deve pegar inferior
e inferior, superior.
Meu amigo, esportivamente falando, e torcida. Ajuda, os próprios jogadores já falaram. A chance do Santa Cruz ter um apoio maior é bem razoável.
Aí eu defendo o que o João falou. Que ele já disse que, inclusive, eu também já vi alguns torcedores do Náutico, inclusive, dizendo, pô, que o Náutico vai ser minoria. Que
não acho que vai ser minoria, não.
Que eu a torcida que não uma, vai. Não,
acho razoável do
você Santa
Cruz se esgotar.
Não falei você, falei algumas pessoas. Que o João falou no comentário dele. João, no comentário dele, falou que já tinha visto torcedores do Náutico achando que seria minoria, que a torcida perdeu a motivação para ir. E João fez uma crítica dura. Se a torcida perdeu a motivação para ir, não há motivo para isso. Foi a primeira vez que o Náutico sai, João usou até esse termo, a primeira vez que o Náutico sai do G4. E eu endosso o discurso de João. Não é a permanência do Náutico no G4 que tem que motivar a torcida a ir ao estádio. A luta fazer... pra voltar é tão nobre quanto.
Então deixa eu fazer uma pergunta uma pergunta que foi feita por Eduardo Tiburtio, lá do Village. Perguntou pelo Twitter, né, Fred? Perguntou se depois desse cenário, considerando inclusive a reação de seus torcedores, do Náutico e do Santa Cruz, o Náutico continua sendo favorito para o clássico de sábado?
Eu tô com o Twitter aqui na mão, eu tenho acompanhado. Eu acho que João respondeu aqui no Twitter, eu não encontrei a resposta dele. Mas acho que ele respondeu aqui no Twitter que continua. E tá. Aí ele colocou, eu achei a resposta dele. Se for para responder, se for para apostar em um vencedor, estilo aposta ou morre, iria de Náutico. Essa resposta dele gerou.
Alguma
reação, diria. Dois ou três. Três ou quatro.
Dois ou três brothers que eu conheço.
Deixa eu falar aqui, com 30 segundos de Google. 30 segundos de Google, eu achei aqui que em 2003 foi noticiado que não teria esse percentual. Só pra
mas
dizer.
Mas não tem.
Sim, veja. Se não tem, uma coisa. Mas não foi inventado.
Certo. Então, disse que você inventou. Disse que não tem. O Náutico não tem 66% de todos os jogos que ele realiza lá.
60%.
Já não é 66%. Mas
é muito próximo,
ele, né? Não tem lá. Oh. O Náutico trabalha lá com cota. O que o Náutico recebe é a partir... de um todo, de um somatório. Então o Náutico só tem percentuais a partir do que ele colocar. Não é pro jogo.
Não é pro jogo. Não é pro média. É por média. É por média. Por média de mês. É assim.
Não, não, não. 90.230 é considerada público do Náutico.
Para não perder o foco, a gente já está falando de favoritismo. João, desde que respondeu que o Náutico seria favorito, ele vem sendo Luciano Rocha, Zé Neto. Os caras vêm, Gabriel Bezerra. Dizendo que o coração falou mais alto, só porque sabem que ele é Náutico, dizendo que ele, por ele ser Náutico, ele colocou que o Náutico ainda é o favorito no...
Leonardo Bertozzi deu uma frase fantástica aqui, que eu não sei se eu vou achar, deixa eu... sobre a turma ficar reclamando. É mais ou menos assim, ninguém quer sua opinião, as pessoas só querem que você fale, fale por você o que eles pensam.
Mas é, é isso mesmo.
E aí, João até escreveu, nessa confusão que ele escreveu. É assim, aí pra ser imparcial, eu tenho que dizer que é o Santa. Né? É, é o que combina com o que Cássio falou de Leonardo Bertozzi.
Ninguém, aqui, achei a frase correta, a frase correta é essa. Ninguém quer a sua opinião. Eles querem apenas a opinião dele na sua boca.
Então, respondendo a pergunta de Eduardo, eu diria o seguinte, Celso. Se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria no empate. Eu acho que é um jogo que está com perfil...
O cara pergunta... Tu sabe que vai ter uma galera que vai dizer que tu tá em cima do muro.
E detalhe, né? João falou, aposta ou morre. Ele é. Falou assim, ele falou... Acho, não, assim, ó, se for para dizer um resultado, ou morre. Aí ele falou não, é. Ou seja, meu irmão...
Eu assim, enquanto loteria esportiva, enquanto aposta desse site de apostas, se eu tivesse que fazer uma aposta nesse jogo... Eu não recomendaria apostar nesse jogo, primeiro ponto. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta...
Coluna do meio.
Empate.
Loteria esportiva.
Que não é. Coluna do meio da loteria esportiva. Que não é um muro.
Essa é a cotação ainda.
Que não é um muro. Aí se você colocar a faca no pescoço, que eu tenho que dizer um dos dois, eu sigo com o João. Eu acho que o Náutico...
Tá mais arrumado.
O que o Náutico já mostrou...
E é o melhor
que o Santa já mostrou. Entendi. O melhor do Náutico é melhor do que o melhor do Santa.
Agora a broca vai ser.
Faz tempo que o Náutico não mostra o melhor dele. Esse é o problema.
E o melhor do Santa.
O melhor do Santa está crescendo.
Não, o melhor do Santa está nesse momento. É. Tá, o Santa tem que manter a pegada e o Náutico tem que retomar a pegada. E retomar é sempre muito pior do
que o que
manter.
O Santa usou para vencer Bragantino e CRB não se compara ao que o Náutico usou para vencer América Mineiro. Ao que o Náutico usou num bom jogo com o Paysandu, que empatou. Aquilo ali é um futebol melhor do que o que o Santa pratica hoje.
Agora o Náutico, o Santa já sai na frente na questão dos falcos, né? O Náutico perdeu o Tinho e Gaston, né? E Carmona não deve voltar, reafirmo aqui.
Carmona e o Tinho foi terceiro amarelo, volta, né?
Terceiro amarelo.
O Santa só perdeu o Sacomã.
Pelo que eu vi, depois do jogo, só perdeu o Sacomã.
É, o Náutico, Gaston é insubstituível, né?
Deve entrar Piauí de novo, que a gente não, no último jogo não apostava mais.
Substitui.
É, mas tem a opção também de colocar Gil Mineiro na lateral esquerda, que ele também joga por lá. Mas vamos ver, né?
Aí já mexe muito no time.
Se ele coloca Gil Mineiro na esquerda, não tem Pedro Carmona, aí vai colocar o quê? O William Magrão?
Não, o William Magrão volta.
E substituir, mas voltaria.
Pode voltar Patrick Vieira.
Insubstituível por falta de elenco, porque não consegue. Não é um insubstituível.
Não,
por ser unanimidade, não. Né? Assim, pra deixar bem claro, é insubstituível por falta de elenco.
Por falta de elenco. Agora, então é isso, assim. Eu acho que o Náutico tem um potencial já demonstrado maior do que o do Santa. Agora, crescimento é crescimento. O Santa veio de um empate e três vitórias. Na era Martelotti, se você puxar aí o fim da era Ricardinho, a invencibilidade é até maior, enquanto o Náutico perdeu força. O Náutico tem, nos últimos 5 jogos, uma vitória. E uma vitória magra, uma vitória sem grande atuação contra o Oeste. Então, assim, o Náutico vem de empate em casa com o Paysandu, derrota, que na verdade começou com derrota fora para o Atlético Goianiense, empate em casa com o Paysandu, empate com o ABC, vitória sobre o Oeste na marra, sem um bom futebol, confuso, e a sua pior atuação.
Olha só, Cássio, diante desse cenário que o Fred acabou de traçar, a nossa expectativa em torno...
Só um ponto.
Diga.
Eu e Cássio, a gente foi de Náutico. Você e Rafael...
Não, eu falei também.
Da
mesma forma.
Nem ter respondido. Não,
quando eu respondi, você disse que estava comigo.
Foi. Nessa mesma hora eu falei também. Eu falei, não, é exatamente isso.
Peraí, tem que escolher um dos dois ou assim, morre? Pô.
Não, mas aí quando eu comecei a fazer aquela explanação... de que
é um ou outro, morre, não, entendi, não tem
que
empate.
O que o Náutico mostrou é melhor do que o que o Santa mostrou.
Não tem opção empate.
Não tem.
Não tem opção empate. Eu vou falar Náutico. Eu vou falar Náutico porque, por mais que o Santa tenha uma série de 5 resultados, vem de 3 vitórias seguidas, mas ele não está livre da oscilação que não teve ainda com o Marcelo Martelotti. Mas vai acontecer. No caso, o Náutico está tendo o que já se esperava antes. Eu vou ficar na expectativa de que o Náutico pode voltar a oscilar para cima, porque, tipo, ele não embicou. Se ele perde o Santa e depois perde o Botafogo, é o chamado de embicar para baixo.
E que
não acho que seja o caso do Náutico.
Não existe embicar para cima, né?
Hã? Tem não?
Embicar
pra cima, tipo, quase não?
Tipo uma pipa.
Arremeter?
Com a pipa tem não?
Acho que embicar só serve pra baixo?
Sei.
Também não sei não, Fred.
Ok, vamos pro Google. Procura.
Fala essa besteira.
Rapaz, já que deixando aqui rapidinho pra gente partir pros outros assuntos. Já
professor,
tá estouradinho.
Só um detalhe que tem nada a ver com isso. Lembra aquela história que a gente falou que um dia vai ter o programa já 45 com.
Mas não vamos falar disso agora, não.
Com 45, com 35.
Mas não vamos falar disso agora, não.
Que um dia vão bater junto. É. Ah, tu já fez a conta. Podcast 450.
É, ué, demora só um pouquinho, daqui pra lá e outro tem uns 5 anos de idade já. Mas tudo
bem. Ou será que eu errei? Será que não é 450?
É 450, sim. É 450.
O comentário foi esse, 450. Rafa, fala a tua opinião pra gente dar uma girada no assunto.
Se for apostar, eu vou no empate. Mas mata ou morre, vou dar.
Ou o outro morre.
Náutico, vou não.
Tá no jogo,
não.
Ou seja,
vou não. Unanimidade
no podcast. Sabe qual é a bronca? É que eu acho que vai ser empate. Agora, se eu morro.
Exatamente. Não, mas todo mundo falou que era empate ou morre. Não podia ser. Escolhe ou morre. Não podia ter empate.
Sabe qual é a bronca?
O empate tá fora do resultado.
A quantidade de xingamento que a gente vai receber amanhã.
Ah, não.
No Twitter.
Eu não vou deixar.
Já tô vendo.
Eu não vou deixar de dar minha opinião pro cara.
Não, lógico,
eu tô dizendo isso. Durante essa gravação eu já tava vendo João discutindo com um bocado de gente.
É uma aí,
Não, calma, não é isso. Eu fui lá, eu vi você falando, eu fui lá ver. E vi a quantidade de gente bloqueada e silenciada na conversa.
Poxa, demais, velho.
Eu olhei assim e disse, fiquei impressionado.
Domingo, meio-dia, mais ou menos. Eu tava bloqueando gente demais no
Twitter.
Ah, yeah. Só por causa do não pênalti.
Do não pênalti.
Só lembrar uma coisa: a última vitória do Náutico em clássico contra o Santa Cruz. Foi quando o Martelotti era técnico. 2013, na semifinal.
Náutico sobre o Santa.
Não,
mas ele era técnico de quem?
Do Santa. Era não, foi no estadual. Foi no estadual. 2-1. Foi aquele jogo dos cartões, que tinha cartão amarelo, então estava comemorando.
Senhores, olha só. A gente vai dar uma quebrada aqui, a gente vai fechar aqui o assunto clássico das emoções. Fala, Fred.
Classificação, é bom que a gente não falou.
Náutico em quinto lugar, com a mesma pontuação do Bahia, 21 pontos. O saldo de gols, curiosamente, o Bahia passou o Náutico porque fez 2-0 no Paysandu. O Santa, antes dessa série de 3 vitórias, o Santa estava em 18º lugar, a 10 pontos do G4. Aí ele ganhou essas 3, aí ele ficou agora em 10º lugar, a 6 pontos.
Aí a gente volta para a pergunta inicial do Celso, do X.
Isso. Veja, ele. Não, eu tenho que. Não, antes do X do Náutico, é a mira do G4. Agora me perdi a conta. Eram 10 pontos. Porque não adianta você ganhar e o cara continuar ganhando. Você tem que ganhar e sempre torcer para alguém dar uma tropeçada. Né? Tanto que nessas 3 vitórias, ele tirou 4 pontos em relação ao G4. A série continua favorável se passar por uma vitória no Clássico. Se passar numa vitória no Clássico,
pode rolar o X.
Detalhe, mas também rolar um X com 5 vitórias seguidas. Aí, meu amigo, aí é bronca.
3 vitórias.
É tudo dando certo também e tudo dando errado pro outro.
É 3 vitórias.
Mas a projeção que a gente tinha feito já no podcast anterior era mais ou menos essa. Quando a gente projetou as 3 próximas rodadas, as 3 rodadas seguintes, já contando a rodada dessa terça, 6-9 pontos pro Santa e...
Com muito otimismo, 4-7
pro Náutico. 4-7 pro Náutico. Não, considerando
o clássico pode deixar a diferença entre eles, não entre o G4, mas entre eles 3 pontos.
Pois é.
E aí na rodada impensável
seguinte, o Náutico o Santa recebe o Atlético Goianiense no Arruda e o Náutico encara o Botafogo no Rio de Janeiro.
Então, assim, a projeção do Santa, que era de 6 a 9...
Tem um peso muito grande esse clássico.
A projeção do Santa...
Continua.
A projeção do Santa, que é de 6 a 9, otimista, tá em jogo. A do Náutico, otimista agora...
É 1.
É 4.
É 4, aliás.
Não, mas...
Seria
otimista
um empate...
é 4. Não, mas... o otimista, porque antes era de 4 a 7.
Agora é 0 a 4. Porque a gente garantia, tava todo mundo já garantindo praticamente os 3 pontos sobre o Mojimirim.
4 pontos agora?
0 a 4,
tipo, ganhar otimista, do Santa e empatar com o Botafogo. Seria um bom desempenho.
0 a 4. Um tá de 6 a 9, o outro tá de 0 a 4.
6 pontos do Náutico, parece improvável. 4 pontos do Náutico seria um bom rendimento. 3 pontos parece agora, ser o mais.
O Santa vem na crescente,
próximo da realidade.
As vitórias muda a realidade. Eu não via, assim, eu sempre falei que o Santa não era time pra estar brigando na zona de rebaixamento, era time pra se estabilizar no meio da tabela antes de uma melhora, porque eu não imaginava que o Santa viria com a sequência.
Veio cedo a sequência
pra fazer do Bartolotti, isso. Eu imaginava, né, que ele sairia assim, ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora, empata ali, né? Quando vê, saiu. Veio imediatamente. Agora, isso que Cássio falou é bem interessante. O Santa, com essas vitórias, conseguiu reduzir de 10 para 6. Ele talvez vença o Náutico e continue nos 6. Não é sempre.
Não, que... mas ele se continuar nos 6, Fred, eu acho difícil, porque. Não,
é difícil.
Se você lembrar aquela mesma lógica que você usou da Série A, de que eu não concordo, mas já que você usou, vou usar a mesma série, a lógica que você usou, de igualar jogos em casa e fora, teoricamente, esse jogo é fora dele. Então, por mais que ele não diminua na prática os seis pontos...
Seria um avanço gigante.
Virtualmente, ele já teria diminuído.
Lembra porque... aquele meu... Mas é rodada fechada. Aí seria rodada fechada. Ele ficaria com metade dos jogos fora e metade em casa.
Quando chegar a 12ª, né?
Lembra aquele meu não, que seria o clássico. Lembra
aquele meu não, o Santa tem mais jogos fora do que em casa, pô.
Então... O Santa tem mais jogos fora do que em casa.
Deixa eu ver. Aí agora tem que ir pra só indo pra ponto lápis. Lembra que eu tinha um cálculo? Que eu fui o Fire Tricolor uma vez.
Lembro.
Fui o Fire Coral. Que eu disse que o Santa devia ponto. Que o, quando o Santa tinha...
Foi.
Que a diferença do Santa do Náutico, na prática, era 3 pontos.
Vai ficar agora, sim. Depende do clássico.
A idas e vindas da tabela geraram isso.
São 6. O Santa Cruz tem 6 jogos fora de casa e fez o 5º hoje.
Em casa?
Ou seja, vai ficar
Vai pro 7 fora. Cinco,
então, por isso, né? Por isso que eu tô falando. É. Por mais que. É isso que eu quis dizer. Que vai ficar 5 em casa, 7 fora. Se, supondo que o Santa vença e mantenha se mantenha 6 pontos do G4, virtualmente ele se aproximou, porque ele manteve os outros com o outro fazendo em casa, só que ele obrigou os outros a ir buscar esses pontos fora que ele buscou nessa rodada.
O Santa tem 5 jogos em casa e 15 pontos. Ou seja, pra mim, na minha conta de você manter o padrão. Pra ir pra reta final, o Santa tá zerado. O Santa tá zero.
Veja, se o Santa.
O Santa tá zero. Mas o Náutico tem quantos jogos em casa?
Mas, pô, Fred, veja, o Santa tem 15 pontos.
Náutico tem mais, com certeza.
Náutico tem 6 jogos em casa.
E 15 pontos. E 15 pontos disputados em casa, né?
É.
Mas veja, se o cara somar todos os pontos só comandante, ele vai terminar com 57.
Não, mas é o que eu falei, não é pra terminar.
6 jogos em casa.
É pra se posicionar.
Vai pro 7, realmente tem invertido.
Pontos, ou seja. Continua 3 pontos a diferença. Na prática, aquele cálculo. A minha matemática Fire Coral segue 3 pontos.
Fire Coral e White Walker Timbu.
Mas só lembrando a coisa: nós temos 6 jogos em casa e desses 4, 6 foram nas 6 primeiras rodadas. 6 primeiras rodadas, nós jogamos 4 vezes em casa. Por isso que ajudou todo mundo a disparar.
Tá dando essa...
Olha só, galera. Antes da gente entrar no próximo assunto, só lembrar que se você quiser firmar uma parceria comercial aqui com a galera do Podcast 45 Minutos, você manda um e-mail pra gente no podcast 45 minutos, 45 minutos, @gmail.com. Podcast 45 minutos, @gmail.com. Galera,
tá chegando esse e-mail.
Tá, né?
A turma tá tendo que almoçar todo dia fora agora, de reunião.
Tá bom, hoje eu jantei fora.
Falta aprender.
Aí eu perdi um pedaço do fim do jogo do Náutico e um pedaço do começo do jogo do Santa, mas no fim deu tudo certo. Olha só.
Deu tudo certo. Perdesse o gol do Mogi e o gol do CRB. Assim.
Agora, o. Mas Celso chega no computador. O computador do Celso abre vídeo. Viu?
Eu achei uma inovação. Assim. Eu quero falar aqui, a galera. Precisa falar isso mesmo?
Não, vamos embora. Olha só. Cássio, eu queria que você falasse.
Deixar claro. É um computador, não é do meu pessoal, não, certo? Pra deixar também disso no ar.
Ó. Eu queria.
O Celso pessoal. Que
era o pessoal.
O apartheid.
Eu queria, Cássio, que você falasse, mas queria que você falasse sobre a repercussão da entrevista do presidente do Flamengo, não, Eduardo Bandeira de Melo.
Veja, no Linha de Passe, de segunda-feira, 6 de julho, eu estava assistindo, aí Juca Kfouri trouxe, ele tinha publicado no blog dele e trouxe no programa também, né? Que Eduardo Bandeira de Melo tinha participado de uma coletiva em São Paulo sobre a medida provisória do futebol, que ele é um entusiasta e vem administrando o Flamengo de forma impressionante. Pegou o Flamengo com uma conta impagável de 758 milhões de reais. Desde 2003, quando ele assumiu, já diminuiu o passivo em 138 milhões de reais. E, por exemplo, ele colocou que se o dirigente tiver, isso no Flamengo, se tiver alguma coisa irregular, paga, vai ter que pagar, pode ser punido, pode ficar inelegível, aquela coisa toda assim, deu um toque de modernidade. Mas, na frase dita por Hugo Kfouri, que era uma das justificativas dele sobre o poder da torcida do Flamengo, era o fato de o Flamengo, segundo ele, ter a maioria da torcida em 24 dos 27 estados. 26 e o Distrito Federal, né? Dos 27 estados. Ele não, o presidente, não deixou claro quais seriam os 3 estados que não são, mas Hugo Kfouri complementou que seriam o esperado. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então,
Hugo Kfouri espalhou, né?
Hã?
Não. Não,
mas quando ele fala 20. Não, mas é que detalhe. Quando ele fala 24 e 27, é óbvio que tem que ser esses 3. Ele não pode dizer que tem maior torcida nem em Minas, nem em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul. Porque
isso, isso.
Ele pode até dizer que tem Pernambuco, mas se ele disser nesses três, aí a galera rebate. Como eu falo de Pernambuco, tipo, eu rebato de longe aqui. É. Mas se ele falasse que tem a maior torcida de São Paulo, isso seria pauta em Fox Sport Rádio, seria pauta na mesa da ESPN, seria pauta no Seleção Sport TV. Tá entendendo? Se ele tivesse
claro,
falado que
é claro, mais... claro,
mas
claro.
Como não fala... aí ele não fala desses três. Fala
como
ele
virou pauta no podcast. E como você mesmo minutos. Falou no blog, ele usa esse
nome. Aí eu fui dar uma pesquisada pra ver se tinha sido um ato falho. E rapidamente eu vi que ele já falou outras vezes. Achei uma entrevista dele no Globo, todos esse ano. Quando o jornal o Globo do Rio de Janeiro, ele fala a mesma frase, assim, esse mesmo contexto, usando outra coisa. É uma frase maior, mas ele diz exatamente a mesma coisa.
Foi isso que eu quis dizer no começo do programa, quando eu falei que ele falou a emissora diferente, de forma diferente, não, mas é a mesma coisa.
Ele usa a mesma frase dentro de outras frases, de outras estrofes maiores. Aí uma palestra que ele foi convidado na UFRJ, a Universidade do Rio de Janeiro, ele fala a mesma coisa sobre o Flamengo. Aí eu fui fazendo o post e coloquei o link. Se você clicar nas declarações, nessa declaração, você clica e abre lá o original de onde veio. E me incomodou. Me incomodou porque, assim, não houve, tipo, o Juque falou assim, não houve um rebate na mesa. Mauro César tentou um pouco assim, não, é um Nordeste, não sei, falou assim, mas ninguém chegou a dizer, não, 24, não teve um pra falar assim. Não, 24 não, não chega, 24 é muito, assim. E quando acontece isso, e veja que já acontece desde o início do ano, pelo menos, ele já falou outras vezes, e ninguém rebate...
Vira verdade.
Vira verdade. Vira verdade. Não é o Oeste, pra dizer outro rubro-negro, não é o Oeste falando, não. Não é o Atlético Goianiense falando, é o Flamengo. E isso vai ser difundido. Aí eu peguei as pesquisas, só de Pernambuco, que tem pesquisa do Recife, tem pesquisa de Goiânia, de Caruaru, do Grande Recife, da região metropolitana, do Agreste, do Sertão. Não, aí esqueci tudo. Já que ele falou estado, vamos falar no que ele falou. Eu peguei todas as pesquisas de estados. Achei 7. De 83 a 2014. Uma da Gallup. Todas publicadas, com dados, tudinho. Da Gallup, foi publicada na própria Placar. De 83, a primeira pesquisa mais antiga que eu já achei daqui, de alcance nacional. Duas do Ibope, uma de 2010, uma de 2014. Duas da Instituto Plural Pesquisa, uma de 2011, 2013. Uma da Instituto Maurício Nassau, da faculdade.
Datafolha.
Não, Datafolha não fez Pernambuco, não. Eles fazem nacional, mas essas, por mais que fizesse, elas faziam também, tipo, um recorte estadual. Enfim, 7 pesquisas. Qual foi a melhor colocação do Flamengo nelas?
Terceiro?
Já chutou? Sabia ou chutasse?
Não, eu imaginei que fosse isso.
Foi um terceiro uma vez. A melhor colocação do Flamengo em todas as pesquisas que já saíram em Pernambuco. Veja, se tem outras pesquisas, eu desconheço. Eu sei dessas aí. A melhor colocação do Flamengo foi o terceiro. Coisa que o Corinthians também já fez. E na maioria das pesquisas, por exemplo, o Corinthians tem mais torcida do que o Flamengo. O maior percentual do Flamengo foi ter 8%. O Sport tem 22%. Já tem pesquisa que o Sport aparece com 26%. Em todas as pesquisas, o segundo lugar também é pernambucano. Em 6 delas, o Santa é o segundo. E, curiosamente, na primeira, pode ser também naquele de...
O recorte.
De margem de erro pode ter sido isso, porque é surpreendente. Em 83, que o Santa Cruz estava vindo de uma década espetacular, o Santa Cruz tem a terceira maior torcida do estado, é um número muito surpreendente. Atrás do Náutico, que é até um pouco difícil de acreditar. É Sport, Náutico e Santa Ordem. E o Flamengo não aparece na frente deles. Então, assim, aí eu fiz o post, coloquei isso tudinho e só uma passa a bola para Fred. Para não ficar só em Pernambuco, aí eu peguei a última do Ibope, a última nacional, é o Ibope, não é qualquer instituto. E o Flamengo também não tem a maior no Paraná, é o Atlético Paranaense, com o Corinthians sendo o segundo lugar. E na Bahia, com o Bahia sendo o primeiro e o Vitória sendo o segundo, segundo a última pesquisa. No Ceará, eu achava que daria Ceará, mas deu o Flamengo. Mas, veja, já é Pernambuco, nas outras... No resto
já caiu para 23.
Para 22.
Não, 22.
21, desculpa, né? Tira 3. E nesse caso, 21... O Ceará, veja, se considerar só o Ibope, talvez o Ceará tenha maior torcida que o Flamengo em uma outra pesquisa, numa outra. Mas considerando só o Ibope, eu acho que nos demais estados realmente de Flamengo. Talvez não no Pará. Eita, eu não vi pesquisa do Pará. Talvez Remo, Paysandu tenham mais torcida que o Flamengo lá. No resto, realmente o Flamengo dá mais. Tudo bem, continua sendo número específico. Vamos tirar o Pará.
Continua sendo o maior clube do
Flamengo. Vamos tirar o Pará e tirar o Ceará. Seriam 19 estados. Ainda é um número gigantesco. De 27 unidades da federação, você tem maior de 19. Mas por que ficar empurrando goela abaixo que você, que você só não tem a maior torcida nos três centros mais conhecidos?
O que eu acho mais grave
é a cara do Flamengo.
O que eu acho mais grave é ele repetir isso nunca ser questionado.
Mantra. Nunca ser questionado. Nunca isso ser que me incomoda.
Por que não é questionado? Porque é o Flamengo, pô.
Primeira pergunta era assim, presidente, quais são os três, então, que não são? Pra ele deixar claro, porque a gente pressupõe...
Não, mas Juca falou, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Aí ele teria que dizer isso, certo. Aí alguém argumentaria, veja só. Em que você se base... em que dado você se baseia pra dizer que em Pernambuco você tem mais do que Sport, Santa Cruz e Náutico? Que dado você se baseia para dizer que no Paraná você tem mais do que Atlético Paranaense, que é o caso que o Cássio falou, do que Curitiba? Que ele pode mostrar que tem mais que o Curitiba.
Não tem também. Eu falei aqui, só quis deixar claro que a maior torcida de fora também
é do Corinthians.
Não é do Flamengo, exatamente. É do Corinthians.
Então, assim, o presidente do Flamengo não pode ter o direito de, para facilitar negócios para ele... Talvez, com certeza ele fala isso em mantra.
Parece, veja, de todos os presentes que o Flamengo já teve, o Flamengo já foi muito mal dirigido. Esse eu acho que é o presente mais correto.
Não, de longe, o passivo já... que ele diminuiu.
Não, ele vem trabalhando com mais, mas isso me incomodou.
Se ele fala,
porque isso é uma falácia que...
Se ele fala isso no mantra, ele escreve isso, ele bota isso na proposta comercial, sabe? E se ele tá faltando isso na proposta comercial...
Atrapalha os outros, inclusive.
Ele tá jogando contra Curitiba, Atlético Paranaense... Bahia, Sport, Santa Cruz, Náutico. Como... Aí eu não vou aceitar que as pesquisas, a gente não tem pesquisas que mostrem que o Ceará tem mais e o Paysandu tem mais. Mas assim, subserviência ao Flamengo.
Por isso que eu tô dizendo que é o Flamengo.
A mídia permitir...
Não tem um questionamento.
Que não tem esse questionamento. E aí você vê...
E eu não aceito falta de conhecimento. A gente não pode estar em 2015 e alguém que trabalha com futebol. Da mesma forma que fala da gente, falar o contrário. E alguém de 2015 a pessoa não saber que em Pernambuco.
Veja. Sempre foi.
Que Pernambuco.
Que sempre foi.
Alguém falar em 2015 que Flamengo tem uma torcida
de Pernambuco. Mas sabe o que é que não incomoda? Pode. Onde foi que Cássio viu isso? No Linha de Passe. Que é um programa conhecido por ser um jornalismo crítico. Você coloca tudo em relação à CBF, é questionado. De todas as formas, né? Todas as formas. E é correto que se questione. Uhum. É um jornalismo crítico. É um jornalismo que
tanto
se pensa...
Tanto que eu assisto. Eu acho melhor a mesa redonda da atualidade.
Em tese. Eu não gosto muito pelo perfil dos participantes. Mas, em tese, eles têm todo esse respaldo. E aí, uma informação dessa, o cara joga na mesa e fica por verdade.
É porque é o Fla.
É muito conveniente. É impressionante o quanto é conveniente deixar que essas coisas... aconteça.
Senhores, o último dado sobre isso aí, para deixar bem claro a força de Pernambuco, só 5 estados no Brasil, as torcidas locais são maioria em relação às torcidas de clubes de outros estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco.
É uma ilha.
Senhores, pra gente fechar...
Ou outro país, porque já que pode ser, talvez ele não tenha considerado Pernambuco um estado, seja um país, se for outro país é realmente... Não vai dar certo.
De certa época. O pior que o pessoal do Pernambuco gosta quando diz que é outro país.
Nordeste independente, rapaz. Ó, pra fechar aqui o nosso podcast 149, vocês vão ter que fazer de maneira sucinta falar sobre um ano, né? Do fatídico 1-7.
1-7, perfeito. Sabe por que eu disse que é 1-7 que eu tava falando com o Fred de começar? Só faz muita diferença você dizer 1-7 em vez de 7-1. Veja, o Sport levou de 7-1 do Marília. É absurdo esse resultado. Mas já pensou se tivesse sido Sport e Marília 7, meu irmão? Para com
isso. É bronca.
Meu irmão, na ilha. 7-1
tinha derrubado,
Hã? É diferente, pô. Não foi 7-1. Tipo, não foi Brasil e Alemanha jogando a Copa do Mundo na África do Sul e a Alemanha meteu 7-1. Não, pô, o jogo foi no Mineirão. O jogo foi no Mineirão, com 50 mil Mineirão amarelo. Aquele jogo é absurdo. Meu irmão, a gente vendo hoje o tempo dos gols, até os 23 minutos estava 1-0, aí saiu 2-0 aos 23. Até os 26, dos 23, porque o 5-0 é quando faz 30. Mas quando o quinto gol já tem uma diferença maior em relação ao quarto. Mas dos 23 aos 26, o jogo salta de 1 para 4-0. Foram 3 gols em 4 minutos.
Eu fui embora da redação.
3 gols em 4 minutos.
Eu fui fazer matéria.
Aí a Alemanha respirou 3 minutos e no quarto minuto, depois do quarto gol, marcou de novo.
A melhor forma de ser sucinto nisso, o que eu digo é... Eu até usei hoje o Twitter do podcast e resgatei a edição 37.
Fantástico, por sinal.
Que foi
muito boa,
velho. Que foi a edição que a gente gravou.
Começa numa melancolia, né, velho?
É uma edição melancólica, mas é uma edição muito ponderada.
apesar de melancólica. E...
É melancólica verdadeira, né? Ninguém. Esse negócio que a gente tem jornalismo, mas tu tem que. Não,
era terra arrasada.
A gente tava
na sala da casa de Rafael, do apartamento de Rafael, era terra arrasada. A gente tava, meu irmão, num clima horrível.
Por que foi lá mesmo? Que eu nem me lembro, velho.
Não lembro não, também.
Foi aonde?
Eu te vi...
Foi lá em casa.
Foi na tua foi, casa?
Eu ainda levei uma multa foi. Na volta.
Na volta ou na ida?
Na volta.
Na volta.
O cara segurou meu carro, tive que pegar um táxi, sair de Boa Viagem pra Casa Amarela, pra
tu
pegar
tu
o documento do carro.
Tu levasse esse fundo naquele dia?
Levei. O 7x1 demorou.
Acho que foi a internet, afinal tá dando alguma bronca
não
aqui.
Não me lembro. Mas já tá, foi
até... Que fumo, viu, Jorge?
Agora, eu recomendo demais, a gente vai twittar mais vezes aí ao longo desse 8 de julho, o programa, o 37, porque não só as minhas opiniões... Mas opiniões que todo mundo da equipe deu continuam muito
atuais,
e assim, e elas representam. Eu não vi todo, mas alguns dos nossos ouvintes já passaram, já ouviram o programa todo hoje, disseram que eu até falei que a tendência era de outro fracasso, de outro fiasco na Copa América, que acabou acontecendo. Mas tem frases assim, tem umas coisas muito fortes, assim, até de ilusão do dia mesmo, assim. Tem uma parte que é Cássio convencendo de que eu falei, tentou acreditar. Aí Cássio não acreditou mesmo, que no segundo tempo reagiria.
Fez as contas.
É.
Eu lembro a gente... Virou 5x0, né?
É.
E pensou assim, ó, meu irmão, 5x0. É um gol por 9 minutos. Tem
isso
9 minutos pra fazer um gol.
Isso é uma ilusão. Buscar,
é o cúmulo da paixão.
E buscar prorrogação.
É uma ilusão. Você fazer 5 gols na Alemanha. Mas naquele momento você acredita que o futebol tem essas nuances, essas loucuras, né? Eu me lembro que talvez...
Não, o pior não era isso, não.
Agora
que tu falasse, quando estourava o prazo do gol...
Recalculava,
por exemplo. É um gol a cada 9 minutos, né? 9, 18, 27, 36, 45.
É 3 e
15. Aí, por exemplo, não saiu o gol dos 9. Aí a gente falava assim, tem até 18 pra fazer 2. Pra não sobrecarregar o terceiro gol. Detalhe, eu acho que até 15 minutos... Já estava na metade do segundo gol, a turma tá recalculando. Quando bateu 20, aí não tem muito o que fazer mais, não.
O fato da Copa do Mundo ser no país causa uma certa ilusão coletiva. Tem a famosa tuitada de André Rizek, que eu acho que já tem para mais de...
Meu irmão, eu vou já ser tuitada hoje, todo dia, meu irmão.
Não, hoje ela fez
coragem, Filipão.
Coragem, Filipão.
O meio da Alemanha não marca. Bota o William, joga como o Brasil.
pedindo para fazer o que o Filipão fez, colocar o time no ataque. Mas assim, havia um surto natural das ruas de uma certa ilusão coletiva. Mas é isso, assim, eu acho que uma das frases que eu falei, que eu repito assim, e que resume é o seguinte: eu falei que nós, enquanto crianças, assim, nós éramos atormentados pelos fantasmas de 1950, né? A gente não viveu, mas a gente cresceu com os fantasmas, vendo aquelas imagens das pessoas saindo em silêncio.
Hoje aqui não é um jogo que o Brasil perdeu.
Descrições, né, das pessoas. O avô de Rafael, que tinha o ingresso do jogo, ele falou isso na edição 37. Meu avô, minha avó, que contavam do silêncio do Maracanã, os livros que a gente leu, os documentários que a gente viu. E a gente cresceu e se desenvolveu no futebol, tendo naquelas pessoas que viveram a tragédia de 50, os fantasmas.
E é remake, nós, porra.
É
feito remake de filme de terror. O cara sempre volta escrachando, sabe?
E nós viramos os fantasmas que vão atormentar as próximas gerações. A gente vai ficar velho e vai contar pros filhos, pro neto, que a gente viu aquilo, que aquilo aconteceu mesmo.
Que é inacreditável.
Que é inacreditável. Que como é que ficou, que o Brasil passou anos depois pra se reestruturar.
É, meu irmão, daqui a daí Lioto vai chegar. Pai, como foi essa derrota aqui? Ele acessa o link aqui, me pergunta mais
outra
não.
História,
me pergunta
outra, não. História, outra história que se conta, né, de 37, é do filho de Gustavo. É uma história forte, né?
É
ele pesado. Ligou chorando e o pai tentando consolar de todas as formas, até que ele deu o argumento que não tem quem consolasse. Que Gustavo falou que todo mundo fala, daqui a 4 anos tem mais, não sei o quê, mas nunca mais vai ser no Brasil.
Provavelmente vai demorar. Tu falasse que vai demorar anos para ajeitar. Bem, estamos completando o primeiro ano e já gastou um. E não...
Até agora.
Ah, amiguinho, mas
senhores, ó, a gente
gastar
chega,
muito ainda.
A gente chega ao fim aqui da edição 149. Quanto? E se você...
Quanto?
1h25 sem falar do esporte.
Sabe, tu tá ligado que o fato desse sistema... Porque antes, galera, o sistema só aguentava 1h20. Ou seja, a gente não acabava que a gente achava bonitinho 1h20, não. A gente ia falando, só que não tem opção. Aí, 1h20. Só que agora deram um jeito no sistema e foi pior pra gente. Porque O que é que aconteceu? Agora o sistema aguenta 1h40. Se grava 1h40.
E aí dá espaço pra Cássio fazer uma explanação dessa com 1h25 e ainda...
Mas pra tu me entender, né?
E ainda pra dizer o seguinte, se você quiser ouvir um pouquinho mais, a gente vai embora.
A gente vai embora, eu vou esperar.
Eu não vou esperar, não. Mas tipo, se você quiser ficar um pouquinho mais, tem João Grilo analisando esse 7-1.
Mentira.
Senhores, um forte abraço. Nós ficamos por aqui, mas o podcast 45 minutos... De número 149, tem uns minutinhos de hora extra.
E a Copa? A Copa acabou pro Brasil ali. Mas eu ainda vivi aquela Copa do Mundo, até a final. E
então na final a gente faz um...
Na final...
Tu manda um...
Não, na final, meu irmão, não esqueci.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos.
A defesa dele e de João sobre a atuação de Messi.
Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.
Ih, rapaz, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. É, só voltando aqui para ver a gravação. É, mandei pro pessoal... Lembrando que hoje é aniversário, nessa quarta-feira, dia 8 de julho, aniversário do 7-1, do fatídico 7-1, histórico 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. É... Assim, o que eu queria te falar, um ano depois, nada mudou. Nada mudou, assim, quando se levou o 7-1, se falou uma reformulação do futebol brasileiro, e era óbvio que essa reformulação não viria em apenas 365 dias, em um ano. Não é... O, Brasil, o futebol brasileiro, as mazelas do futebol brasileiro não seriam modificadas em apenas um ano, porque o Brasil levou uma sapatada de 7-1 da Alemanha. Mas esperava-se, ao menos, que iniciasse um período de mudança, alguma coisa, alguma luz no fim do túnel, e nada foi feito. Nem essa luz, né, no fim do túnel apareceu, nada. Assim, é, o futebol brasileiro continua sendo dirigido pelos mesmos cartolas, cartolas esses que agora estão sendo com alguns presos, né, o caso do Marinho, que era presidente da CBF. Então, assim, continua desesperançoso, futebol mal gerido. E vou pegar, assim, como exemplo de que não houve nada que se imaginava, o comando técnico da seleção brasileira, já que a gente está falando de 7-1. É Dunga. Assim, quando o Brasil levou de 7-1, o que é que você pensou? Você pensou uma reformulação, um cara que viesse trabalhar, mudanças na forma de pensar o futebol brasileiro, na forma de... Isso começaria, talvez, pela próprio técnico da seleção. E o técnico escolhido foi Dunga, que, assim, que é um cara que já tinha sido técnico da seleção em 2010, foi um fiasco na Copa, um cara que não se planejou para ser treinador, um cara que caiu paraquedas como treinador de futebol, logo na seleção brasileira, um cara que depois de deixar a seleção brasileira não se preparou para um retorno. Eu tenho certeza absoluta que o Dunga não esperava um retorno. Foi pego mais uma vez de surpresa. E o resultado daí na Copa América é um fiasco. Um time mal treinado, uma seleção mal pensada, um futebol brasileiro mal gerido, um cara que não um técnico que não contribui em nada para essa mudança tão desejada da forma de pensar o futebol brasileiro. É um cara que pensa nele, no resultado dele, segurar o cargo dele, então pensa em ganhar uns amistosinhos para fazer uma gordurazinha, um amistoso meia boca, e vai levando, está preocupado mais no emprego dele do que em reformulação do futebol brasileiro, de ajudar nisso. Então, assim, o que eu tenho a falar do 7-1 um ano depois é que ficou, 7-1 é pouco, 7-1 foi pouco, ficou barato, e assim, que o Brasil... Pior do que levar o 7-1 é não aprender com os erros do 7-1. Então o Brasil continua, um ano depois, sofrendo gols e mais gols da Alemanha. Então toma aí mais um gol da Alemanha, que no segundo aniversário do 7-1 o cenário esteja um pouco melhor. Eu particularmente não acredito, então a gente vai estar daqui a 2 anos gritando novamente gol da Alemanha, gol da Alemanha. Toma aí mais um gol da Alemanha. Um abraço.